podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo.
Terça-feira, 2 de agosto de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o papo agora é política com ela, Renata Bezerra de Melo. Alô, alô, Renata, estamos aqui, olha nós aqui de novo.
E aí, Patrícia, tudo bem?
Tudo tranquilo, e agora a gente começa a desvendar os mistérios, as jogadas que a gente às vezes assim não entende direito, do xadrez. Aí a gente se refere à movimentação política, né? Estamos às vésperas da eleição, pode-se dizer, né, Renata? Que o tempo está passando tão depressa, a gente já está em agosto, setembro, outubro chegou. E aí a gente vai lá exercer o nosso direito como cidadão, como cidadã, e escolher os nossos representantes. Agora, gente, antes de eu passar a bola aqui para a Renata, eu quero lembrar vocês, não é só escolher, a gente tem que cobrar também. A gente primeiro tem que pesquisar bastante. Você vai votar em quem? Esse candidato que você pretende votar, tem alguma coisa a ver com o que você pensa, com o que você acredita, com o que é bom para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado? Então vai lá e vota. Mas não vota só para vender voto, trocando voto por, né, Renata, por tijolo, isso é, nossa, por dinheiro, né? Acho que essa história de tijolo nem existe mais, as pessoas estão mesmo comprando mesmo, com valor mesmo. Faça isso não, não venda seu voto não. Pesquise, depois que você eleger o seu candidato, você cobra para ver se realmente ele está cumprindo com aquilo tudo que ele falou durante a sua campanha. Mas Renata Bezerra de Melo, o que é que você traz para a gente hoje?
Vamos lá. Primeiro, a gente tem dois anúncios aí hoje, né? Um do União Brasil, com a senadora Soraya Tronic, que a gente já tinha falado isso aqui. O União Brasil tem convenção marcada para a próxima sexta-feira, tá? Dia 5, quando a chapa deve ser oficializada. Mas o anúncio se deu num evento na sede do partido em São Paulo, né? E Luciano Bivar, presidente nacional da sigla, por lá. Luciano Bivar segue em São Paulo até a próxima sexta. Ele veio para cá, participou da convenção, anunciou aí a desistência da candidatura à presidência da República. E eu conversei com o Luciano Bivar ainda nesta segunda-feira, ontem, já à noite, e ele disse que ia seguir em São Paulo até o final da semana para fazer as últimas conversas políticas, e o próximo passo dele é a se dedicar aí à questão da reeleição dele em Pernambuco. Porque desistindo da candidatura presidencial, Bivar agora vai se concentrar em Pernambuco e tem uma candidatura à reeleição, né? Então ele quebrou aí o silêncio, vinha adotando o silêncio nas últimas semanas, e ele disse que é porque estava bem reflexivo, vendo os prós e os contras, mas que achou a melhor decisão, que era concorrer à reeleição. Né? Disse também uma coisa importante: União Brasil, segundo ele, não vai liberar os estados, porque foi falado que isso era uma possibilidade, isso. Que tinha dificuldade ali de construção nos estados, por isso o partido podia liberar. Não, ele disse, a gente não vai liberar. A gente tem uma candidatura que é de Soraya Tronic. Disse que Soraya é um diferencial ali, que ela é uma pessoa distinta, uma pessoa sensata, realçou a importância do parlamento, ele disse que defende muito o parlamento, que as pessoas falam muito mal do parlamento, mas que Soraya é um exemplo de integridade integridade sensata e competente. Ele juntou esses três atributos aí, atribuiu a ela, tá? Com essa convenção nacional aí para acontecer na sexta-feira, ele vai seguir em São Paulo e hoje já participou aí desse anúncio que ele já tinha adiantado também, que ia ficar para o anúncio de Soraya Tronic. Então, o partido União Brasil agora tem, sim, de fato, pré-candidata à presidência da República. Eu perguntei a Bivar também por que, ou se não tinha possibilidade de o União Brasil apoiar o MDB, né, apoiar Simone Tebet, como se cogitou lá inicialmente. Ele foi bem duro e disse, olha, a gente nem sabe se ela vai ser candidata, ela está judicializada, a convenção dela. Então, ele falou que está sub judice, que nem o MDB sabe, e que, além disso, ele disse que o MDB, eles em nenhum momento, palavras de Luciano Bivar, pensaram no Brasil. Ele disse, eles em nenhum momento pensaram no Brasil, eles só pensam no projeto paroquial. É diferente do União Brasil. Então, deu uma estocada aí.
Isso, ele está saltando para todos os lados, as suas alfinetadas, né? Agora, o Renata, ele está falando isso em relação a Simone, mas Simone anunciou a vice, a gente comentou ontem, né? Uma chapa feminina.
Anunciou. Simone anunciou a vice também hoje, que era Mara Gabrilli, a gente já tinha comentado
ontem, né?
Mas Simone tinha uma conversa inicial ali com União Brasil, né? Luciano Bivar falava numa terceira via, falava que MDB e União falou-se até na possibilidade de uma federação. Estou lembrando isso porque às vezes a memória é curta, né? E a gente às vezes não lembra. Mas falou-se na possibilidade, inclusive, de federação. E aí, essa federação não andou, acabou que essa... E eles disseram até que se não houvesse federação, iam estar juntos de toda forma. Bivar chegou a dar essa declaração ali. MDB e União Brasil. Isso não se concretizou. Também, antes da gente entrar na questão de Mara Gabrilli...
É porque ele falou que estava sob júdice em relação a isso aí que eu...
Então, porque lembrando que ele falou que estava sob júdice essa convenção, porque aquele diretório lá de Alagoas, né? Um filiado de Alagoas, que é o nome dele acho que é Hugo Caju, se não me engano, né? Ele entrou, ele é ligado ao Renan Calheiros, mas o que importa é que foi uma iniciativa do MDB de Alagoas.
Ah, tá.
Foi um pedido ali para suspender a convocação da convenção.
Tá.
Isso é antigo, isso não é de hoje.
Certo.
Tá? Isso a gente até já contou aqui.
Já, falou isso bem direitinho.
Isso. Aí, por conta disso, ele alega que isso está sub júdice, mas a própria Simone Tebet já reforçou essa semana que isso não atrapalharia esse processo dela.
Okay.
Em relação ainda à União Brasil... Teve um imbróglio aí, que segundo se fala agora nos bastidores, que perrou aí para a União Brasil, inclusive, não apoiar o PT, foi Lula. Eu até perguntei ao presidente Luciano Bivar, ele disse, olha, eu não tenho nada a falar sobre essa coisa, você tem que perguntar ao PT sobre, evitou falar sobre essa possibilidade de apoio ao PT, tá? Ele não foi taxativo em relação a isso, mas o que se fala agora nos bastidores é que o que travou essa negociação para a União Brasil apoiar o PT foi a situação da Bahia, porque a Semi Neto, né, que é do União, ele era do DEM, é candidato lá na Bahia a governador e exigia a retirada do candidato do PT. Então, empacou isso lá na Bahia, é o que se fala agora nos bastidores. Então, a Semi Neto, liderança graúda aí do União Brasil, assim como o Bivar, teria sido aí a pedra no sapato para que isso avançasse. E tem gente ali do PT que fala que isso já tinha andado um bocado, mas teria esbarrado nessa situação da Bahia específico. É, aqui em Pernambuco, então, Luciano Bivar vai concorrer à reeleição, e ele vai concorrer à reeleição na chapa proporcional ali na... ligada a Miguel Coelho, né? Miguel é o candidato majoritário, e ele tem ali do lado dele para concorrer Fernando Filho, que é o irmão de Miguel Coelho, e tem também Mendonça Filho, que é ex-ministro, ex-governador do estado, e também estava nessa luta aí para se eleger. O que se fala é que há uma disputa dura aí nessa chapa proporcional do União Brasil. E também tem outros nomes ali, como o pastor Jairinho, que estavam cotados. Até foi cotado para o Senado, mas também cotado ali para ser o terceiro na disputa pelos votos para deputado federal. E também teve um imbróglio, lembrando, com Edson Vieira, que agora vai disputar estadual, mas era candidato a federal e, em tese, faria cauda ali para ajudar a eleição de Mendonça Filho. Saiu, porque quando o Miguel escolheu a Alessandra Vieira para vice, ele é marido de Alessandra, ele pega a vaga de Alessandra e o vácuo de Alessandra para disputar uma vaga de estadual.
Isso,
na Assembleia Legislativa, já que a Alessandra era deputada estadual. Então, considerando tudo isso que acontece aqui, de fato, Luciano Bivar vai ser uma concorrência mais aí, querendo ou não, né? Para Mendonça aí, Fernando Filho, nessa vaga da chapa proporcional.
Uma coisa que eu tenho sentido... Não, Renan Calheiros, ele se posiciona, né? Ele não é a favor da candidatura de Tebet, ele explica por quê. Mas, por exemplo, os outros grandes nomes do MDB, eles ficam em silêncio. O que é que tem, como é que está esse partido hoje? Eu estou falando nacionalmente, Renata. O que é que está pesando? Claro que o partido daí apoiou, inclusive foi com votos bastante expressivo a vitória, não é? Thaí Tebet, mas eu sinto falta, inclusive, de lideranças de se posicionarem mesmo, de falarem, de dizerem, não, olha, a gente vai com Simone Tebet, sim, é a nossa candidata, ou não. Ou isso é uma leitura errônea minha, já que a gente teve o resultado das convenções, um resultado super favorável a ela.
A questão, né, Patrícia, é que Simone Tebet tem 2% ali nas pesquisas, então tem gente que ainda acha que é complicada essa eleição de Tebet, por isso não há esse furor, né? Mas é uma candidatura defendida pelo presidente nacional, Baleia Rossi. O deputado federal, Raul Henrique, é o presidente do MDB em Pernambuco. Ele também diz que vai para a rua e vai pedir voto para Simone, aí, mas não vai montar um palanque, por exemplo, porque o MDB é muito dividido nos estados, né? Então tem um ala, assim, que declarou voto ao ex-presidente Lula, isso já racha o partido de fato é rachado, não tem unidade em torno de Simone, mas ela hoje fez um anúncio ali de Mara Gabrilli, lembrando que o cotado era Tasso Gereissati, chegou a vir na casa de Jarbas tratar disso, ela anunciou Mara Gabrilli, que é tetraplégica, ali senadora por São Paulo, com mais de 6 milhões de votos em 2018, e o anúncio se deu em São Paulo também, tudo girando em São Paulo hoje, nesses anúncios aí de candidaturas, com as presenças de Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, Bruno Araújo, do PSDB e Roberto Freire, do Cidadania. O PSDB e o Cidadania estão federados ali, né? Então jogam juntos, casados, numa federação. Tasso Gereissati, que chegou a ser cotado também, presente. Simone Tebet chegou a dizer ali que tinha dúvida, né, se Gabrilli ia aceitar, se Mara Gabrilli aceitaria, e disse que na hora que falou, ela falou, nossa, que honra, então eu aceito de pronto. E ela disse que nunca pensou que ia ser tão fácil assim, esse convite ser aceito, mas aí a gente tem agora uma chapa bem feminina, e como você colocou, Tebet não desponta ali. Mas aí eu vou recorrer a um argumento, tá, que foi o Miguel Coelho que usou aqui. E eu penso muito que eleição a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Isso é um ponto. Então, além disso, se fosse assim, como diz Miguel Coelho, João Campos não seria prefeito do Recife, e que Marília Reis liderou ali até os 45 do segundo tempo. Paulo Câmara também não chegou despontando em pesquisa nenhuma, não seria governador, e Bolsonaro também não seria o presidente da República. Então, a tirar pelas pesquisas que a gente tem agora, de início, de largada, a gente tem muita água para rolar ainda, vamos ter paciência, e um dia por vez. Então, a gente tem uma chapa aí formada por mulheres, que são mais de 50% do eleitorado, né? Vamos ver como isso é recebido, porque numa eleição presidencial, isso pode vir a ser um diferencial.
Perfeito. Renata, obrigada pela sua participação e até amanhã.
Obrigada também a você, Patrícia, a todos os nossos ouvintes. Tchau, tchau.
Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.